prazer estar aqui com vocês, viu? Eu queria falar com vocês que... Perdão, peguei uma gripe na segunda-feira, estou me recuperando até agora, tá? A gente cantou aqui que na tempestade está, né? Eu queria dizer para vocês que a dificuldade vem. Vamos começar, né? Eu vim aqui para falar que... E a única maneira de você saber, né, se você, a sua casa está na rocha, só existe um teste. E esse teste chama-se o vento, a chuva. Amém? Então, relaxe, porque o Senhor é contigo. Amém? Então vamos começar por aí, né? Na verdade, eu vou falar para uma geração. Uma geração do fim. Eu que tenho estado no meu coração que nós estamos vivendo o tempo do fim, né? É uma geração que vai surpreender o mundo. E eu quero dizer que você é essa geração. Amém? Ah, mas não importa a idade. Você foi preparado para isso. E o texto que eu vou ler parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver, né, com o que Deus colocou no meu coração. Então vamos lá. Abra aí 2 Reis, no capítulo 13. O tema seria ou geração do fim, geração de Eliseu, né? Ou persevere até o fim. Segundo Reis, capítulo 13. Eu vou ver se eu preciso desses óculos. Eu acho que não, né? Amém. Tomara que não. E eu leio com vocês. Não tem horário ali não, né? Não tem horário, mas eu trouxe aqui celular. 11:10, tá bom. E eu leio a partir do verso 14. Estando Eliseu padecendo da enfermidade que havia de morrer, Jeoás, rei de Israel, desceu a visitá-lo. Chorou sobre ele e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. Então lhe disse Eliseu: toma um arco e flechas. Ele tomou um arco e flechas. Verso 16. Disse ao rei de Israel: reteza o arco. E ele o fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei. Podia parar aqui, mas vamos continuar. Verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Disse mais Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu: flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra os siros, porque ferirás os siros em Afeca até os consumir. Disse mais ainda: toma as flechas. Ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: atira contra a terra, e ele a feriu 3 vezes e cessou. Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes deverias ter ferido, então feririas os siros até os consumir. Porém, agora só 3 vezes ferirás os siros. Amém. E do final dos tempos, né, cada vez mais vai exigir pessoas preparadas. Tá bom? Eu posso chamar que será uma geração de intimidade. Uma geração que vai estar cada vez mais próxima do Senhor. Uma geração, eu botei aqui, com o coração e a cabeça nos céus, né, no reino. Mas os seus pés aqui na terra, cumprindo o seu chamado. Né? O que é isso aí? Coração, cabeça nos céus. Atento à voz de Deus. Botei e se movendo por fé. Botei aqui, ó, uma geração que sobe a montanha para receber os mandamentos, mas desce para uma geração para que a geração não se perca. Como Moisés. Moisés estava lá no monte curtindo a presença do Senhor. O que que o Senhor falou para ele? Moisés, desce agora, porque o teu povo está se corrompendo. Amém? Essa é a geração que eu quero falar. Essa é a geração que vai enfrentar dificuldades para ser preparada. Amém? Não sei quanto a vocês, eu enfrento dificuldade. Essa geração é que vai chegar e fazer os outros chegarem lá. Tem que entender isso, né? Ela vai cumprir o chamado de orientar, preparar a próxima geração, né, que está se juntando a ela, para cumprir o chamado dela. Por isso que eu chamei de geração de Eliseu, uma geração comprometida e que sabe quem ela é. Mas é uma geração que assume responsabilidades. Em Atos 3, quando chega Pedro e João ao templo, né, foram para orar, eles viram um coxo ali. Sabe o que eles falam para o coxo? A gente fala, olha para Jesus, não é isso? Mas está chegando o tempo que você não vai falar mais olha para Jesus. Né? No verso, se eu não me engano, 5 ou 3, ele diz, olha para mim. Essa é a geração que eu estou falando. É a geração que vai entender que recebeu autoridade do alto. Uma geração que vai entender que um nome foi dado a ele. E ele vai fazer a obra de Deus ali. Ele disse o quê? Olha para Jesus, querido. A gente tem mania de falar isso. Olha para Jesus. Não. Olha para mim. Uma geração que vai dizer, olha como eu crio meus filhos. Olha como eu trato as minhas finanças. Tá bom? Olha como eu trato os meus irmãos. Olha como é o meu procedimento no meu trabalho. Essa geração que eu estou falando, essa geração. Olha para os meus relacionamentos. Entenderam? Essa é a geração. E vocês são essa geração. Vocês estão sendo preparados. E vocês vão ser usados para preparar outros, gente. Amém? Estamos juntos ou não? Estamos juntos. E Eliseu é um profeta que eu amo na Bíblia. Eu amo porque Eliseu é um cara que ele se mostra em todas as decisões dele praticamente inabalável. Né? Elias teve aquele momento dele lá. Eliseu, se você pegar, ele tem firmeza em todas as suas decisões. Eliseu, estamos com um problema. Faz isso. Né? E o mais legal de tudo é alguém que fazia a própria pessoa realizar um milagre. É lógico que o milagre quem faz é Deus, entenda. A própria pessoa que participa. Né? Um exemplo disso, vamos abrir agora em 2 Reis, no capítulo 4. Vamos falar de uma mulher, né, que tinha dois filhos. Era filha de um dos profetas que andavam com Eliseu, que faleceu. Tá? E ele diz aqui, no capítulo 4, no verso 1, certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, que seguiam a Eliseu, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes o que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Olha só que legal, né? E Eliseu pergunta para ela o seguinte, o que tinha de fazer? E imediatamente ele diz, dize-me o que tens em casa. Amém? Aí ela fala o que depois? Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É a nossa tendência. Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Né? E a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Deus vai usar o que você tem. Você já tem. Se ele te pediu, você já tem o que é preciso. Né? Então ofereça o que ele já te deu, mesmo que pareça pouquinho. Né? Eu acabei de falar, ele fazia a própria pessoa rezar o milagre. Ela tinha o quê? Apenas uma botija de óleo. Amém? A mesma coisa aconteceu com Moisés, né? Esses 3 e 4 fala que o Senhor chegou e falou com ele, Moisés, eu vou libertar o meu povo e vou te usar, hein, Moisés? No versículo 1 do capítulo 4, ele diz, mas eis que eu vou chegar lá e vão dizer que eu não te vi, que é mentira. Isso que fala aqui, ó. Eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Né? E o que Jesus, o Senhor fala com ele? Que é isso que tens na tua mão? Ele não tinha nada também. Ela tinha 80 anos, né? Não tinha nada. Né? Para a cabeça dele, ele falou, é isso. Quando fala de mão, fala de trabalho, fala de habilidade. Isso eu achei legal, né? Moisés, está dizendo para Moisés isso aqui. Moisés, quando você se achava capaz, inteligente, um general, né? Você não estava pronto. Você não servia para mim ainda. A habilidade que me importa é simbolizada pelo aquilo que você tem na tua mão. E o que quer dizer que você tem na mão? Eu tenho um bordão, né? Eu tenho um cajado. Simboliza quem? Símbolo do pastor, de cuidado, né? Então eu não preciso de um general, Moisés, entenda isso, né? Eu preciso de alguém que cuide do meu povo. Agora você, Moisés, está como eu quero, entende? Então você tem, eu não tenho nada, tenho, Senhor. O que, que eu tenho que posso te oferecer? Amém? Então, uma característica dessa geração vai ser cuidar, orientar, preparar pessoas para atingir o seu chamado. Pessoas que vão olhar menos para si e mais para os outros. Pessoas buscam coisas pessoais, né? A verdade é essa. Olha o mundo aí, né? A gente mesmo, hein? Busca, olha muito para os nossos umbigos, né? Até a palavra diz, né? Se almejais o episcopado, boa coisa se almejais. Está escrito, pastor, está escrito. Mas para que você quer o episcopado? Essa é que é a pergunta. Para que você quer a unção? Senhor, eu quero ser cheio da unção. Para quê? O que você vai fazer com essa unção? Então são questionamentos, né? A unção é para os outros, querido. Não sou uma capacitação que Deus coloca sobre você para pregar a palavra. Coloca sobre você para ajudar os outros, para que outros sejam edificados, transformados, trazidos por retirados das trevas para a luz, querido. É isso que você tem que entender. Para que você quer unção? Essa é uma pergunta, né? Aí eu botei aqui, cuida das ovelhas sem alardes, que Deus talvez te faça rei de Israel. Ué, não foi assim que Davi foi? Foi tirado de trás das malhadas. Está escrito. Ou como Moisés, que talvez seja talvez o maior líder que os judeus já tiveram. A parte de Jesus, né? Tá bom? E no verso 3, ele fala para ela, pede, né? Então disse ele, vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas. Muito lindo isso, né? Então, presta atenção. Deus não viu só aquela viúva e seus filhos. Através disso daqui, Deus movimentou toda aquela cidade, aquela aldeia. Vocês repararam nisso? É uma bênção, não é isso? Todos os vizinhos daquela cidade foram, então, impactados pelo que ela recebeu. Eu botei aqui, você tem óleo suficiente, ou azeite, né? Para encher muitas vasilhas. Ah, mas eu acabei de me converter. O pouco que você tem, o outro não tem, querido. Né? Você acha que não tem azeite? Nunca temos, né? Outros serão atingidos, impactados, porque você foi abençoado. Foi o que aconteceu com aquela mulher. Né? Mas quem foi que depositou o azeite nas vasilhas? Foi o profeta? Foi ela. Então, Eliseu trabalha assim, né? Aí ele fala no versículo 4, então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Deita o azeite de quem? É dela. Então, ela tinha azeite ali dentro. O azeite. Azeite é revelação do Senhor, querido. Amém? Azeite é revelação do Senhor. Azeite era usado no templo para iluminar. Entende? Iluminação é revelação. Então você tem azeite. Vai, entra e fecha a porta. Querida, no secreto, na intimidade, da comunhão que Deus opera. O inimigo queria entrar. Mas quando ela entra no secreto, sabe o que ela faz? Ela automaticamente, ela é que fecha a porta para as circunstâncias e para o inimigo. Né? Mas isso acontece só no secreto, na intimidade. Né? O nosso Pai que vem em secreto te recompensará ou te se manifestará a você. Ali começou a manifestação. Quando ela entrou no secreto com o Senhor, da oração. Amém? Outro exemplo é Naamã, né? Do 2 Reis 5:10, não precisa abrir. Né? Que era, por acaso, o comandante do exército sírio, desse que eu acabei de ler aí, ó. Tá bom? Eram como os comandantes. Né? E ele chega, o que, que ele faz? Chega para o profeta, né? Na verdade, nem chegou a ver o profeta. Né? E o profeta fala algo para ele, que a gente às vezes fala com raiva, vai tomar banho. Primeira coisa que ele fala para ele, vai tomar banho. Porque Deus não trabalha com o arrogante e orgulhoso. Amém? Ele precisava primeiro tomar uma encerada. Né? E aí vai, mandou ele mergulhar 7 vezes. O profeta foi lá mergulhar ele 7 vezes? Nem no batismo? Não, não foi. Ele mesmo fez. E olha só, deve ter sido doido, né? Ele ainda fala, meus rios lá são muito melhores que daqui, limpinho, isso aqui, ó, troça essa nojeira aqui, sujo. Aí fala, uma vez, nada. Duas, nada. Isso depois de ser convencido aí, né? 3, nada. Só na 7ª vez ele viu a manifestação do Senhor. Amém? Então, Eliseu era um profeta, por isso que eu dando esses exemplos, que fazia a pessoa participar, fazer um milagre. Amém? E no verso 15 tem algo legal, que também é a característica dessa geração. Né? A honra e glória e o louvor nunca é do profeta. Isso, o profeta tem que entender isso. Fala do profeta, fala da gente. Amém? Nunca é da pessoa usada, mas sempre de Deus. Essa é uma característica dessa geração do fim. Ele sabe quem ela é, qual a posição dela. Amém? Por quê? Porque ele chega lá cheio de presente para Eliseu. Eliseu não aceita nada, porque é impagável ser instrumento de Deus no final dos tempos. É impagável. É pela graça. Amém? E líderes, muitas vezes vocês vão estar cansados, desgastados, mas fiquem tranquilos. Deus está vendo. A recompensa, queridos. A recompensa, eu sei quem te rala. E agora vamos voltar para aquele nosso texto principal, 2 Reis 13. Né? E eu quero começar, né, com vocês de novo. Deixa eu pegar aqui para acompanhar com vocês. Ele começa, né? Esse Jeoacás, vou dar só um. Ele era um rei bom ou ruim? Ruim. Péssimo rei. Mas ele chega e faz a coisa certa. Né? Ele busca a direção de Deus. Então eu botei aqui, não procure nas ruas. Essa é a geração. É aquela que tem sede de Deus. Mesmo o rei que erra, viu? Gente, a gente, às vezes a gente erra. Você não erra, não? Eu erro. E às vezes até de propósito. Isso que é o pior de tudo, né? Isso que é a desgraça. Ninguém admite, né? Todo mundo. Aqui todo mundo. Né? É santificado e tal, mas a gente erra, gente. E a gente não pode fazer como Adão e Eva. O que, que Adão e Eva fizeram quando erraram? Correram, se esconderam de Deus. O segredo é sempre ir na direção do Senhor. Amém? Pode ser que você tenha errado essa semana. Aí fica, não vou nem à igreja, não vou ler a Bíblia. Não... Pelo contrário, querido. Vai na direção de Deus, querido. Esse é o caminho, essa é a solução. É o que ele fez aqui, ó. Não vá para outra pessoa, não. Antes, que vai para aquele que tem a solução. Ah, mas se for necessário, ele vai levantar outras pessoas, gente, para te ajudar. Passamos por coisas aí nesses últimos tempos. A minha família, a gente não sabia o que fazer. E agora, Senhor, estou contigo. O bom de ser filho de Deus, eu vou te dizer baixinho, é que Ele toma responsabilidade sobre nós. E Ele não nos abandona. A gente fica uns momentos meio assim, mas sabe o que acontece? Ele levanta, Ele abre. Eu vou mostrar aqui, vai ver. Então, aí é só que tem um probleminha. Às vezes a solução não é exatamente o que você gostaria. Mas certamente é o que você precisa. Para quê? Tem até um filme aí, Forjar, né? A Forja é para forjar o seu caráter. Entenda isso. Eu lembro um exemplo assim, bem bobo meu aí. Então, eu estava na escola naval, terceiro ano, eu fui comandante da 5ª companhia. Olha que beleza, né? Um aluno, né? Comandante da 5ª companhia. Aí, terceiro ano, né? Recebi a cana do leme, o pessoal de escola sabe, né? Recebi a cana do leme, feliz da vida. E comentei com meus colegas, gente, graças a Deus que eu sou da 5ª companhia. Eu era o 09 nessa época, né? 3009, porque eu não queria ser da 4ª companhia de jeito nenhum, porque a gente tinha um tenente lá que só a graça. Entendeu? Aí entrei de férias, voltei do 4º ano e os meus colegas rindo de mim, Gustavo, tenho uma notícia para você, hein? Você ficou mais antigo, cara. É, você não é mais o 09, você é o 08 agora. Seu comandante da 4ª companhia. Uma semana deprimido. Mas aquilo moldou o meu caráter. É que a gente só quer lidar com gente boa, né? Tranquilão, bonzinho. Né? Ah, eu errei, mas ele vai perdoar. Né? Todo mundo acha que... Né? Crente é assim, né? Acha que todo mundo quer perdoar ele, né? Mas ele pode fazer a besteira que quiser. Não, 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 não. Então ele vai lixando você um pouquinho, o teu caráter. Né? Deixa eu só olhar aqui que eu estou preocupado com a hora, hein? Ah, tá bom, tem tempo. E ele fala aqui o seguinte, ó, ele fala uma expressão que eu não sabia o que era, mas algumas bíblias, não sei se é NVI, já diz o que é. Ó. Ele disse o seguinte, meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Só aparece duas vezes a expressão na Bíblia, que eu lembro, né? Uma é quando Elias subiu. Foi o próprio Eliseu que falou isso. E a outra agora. Mas por quê? Porque naquela época, eles não tinham o Espírito Santo de Deus. Então, o que acontecia? O profeta, iam ao profeta para ter a direção de Deus. Se o profeta estava morrendo, o que ia acontecer? Eles iam ficar sem essa direção. É o que ele diz aqui. Ó. Ou ele está dizendo, seu socorro. Né? Vamos ficar sem o profeta. E agora, Senhor? Quem é que vai nos dar a direção? Provérbios 29, 18 diz, onde não há profecia, o povo se corrompe. E é verdade, se você pegar lá o livro de Juízes, é um desastre. Né? Não precisamos nem falar mais nada sobre isso. Né? E Eliseu era a direção. Né? Se você pegar um pouquinho antes, você vai ver que a própria Síria estava invadindo Israel, e o profeta Eliseu chegava para o rei, se eu não me engano era o Acabe, e dizia, olha só, não passa por aqui, nem por ali, porque o exército sírio está colocando armadilhas contra você. Essa passagem é muito conhecida, né? E o rei sírio chegou, gente, temos um traidor. Aí ele, não, senhor, é que você quando dorme, fala. E o profeta, de alguma maneira, escuta. E ele vai e fala com o rei de Israel. Aí ele manda um exército para prender um cara. Aí temos aquela famosa Geazi, se eu não me engano, o discípulo dele, quando vê aqui cercado, ai meu Deus, meu Senhor, o que faremos? Aí ele abre os olhos, Senhor. Maior são os que estão por nós do que os que são contra nós, sempre. Amém? Então é isso daqui que ele está falando. Ó. Senhor, e agora? Como é que teremos a tua direção? Por isso que ele fala essa expressão, né? Aí ele chega no 15, então ele diz, toma um arco e flechas. E ele tomou arco e flechas, está escrito, né? Provavelmente é o que ele tinha na mão. Será que a gente não acabou de falar? Usa aquilo que tu tem, né? Toma arco e flechas. Então Deus já deu tudo o que precisamos em Cristo Jesus, querido. Fique tranquilo. Né? Você já fez mudança? Já, né? Imagina você fazer uma mudança com um carro. Quantas vezes você vai fazer? Nossa, 500 idas e voltas. Um fusquinha, vai. Fusquinha, o pessoal conhece mais. Cabe menos que o carro, nem sei. Cabe a mesma coisa. Né? O Espírito Santo não é assim, querido. Ele já vem completo para você. É lógico que ele vai te ensinando a ouvi-lo, né? Isso aqui é a nossa. Né? Então, ele já te deu esse arco e flechas, querido. Fique tranquilo. Né? E ele está dizendo aqui, ó, pega arco e flecha. Ele está dizendo, se arme, querido. Como falou aqui, se arme de armas espirituais. Vou passar aqui. E tomou o arco e flechas. O que, que ele fez? Ele obedeceu. Isso é sensacional. Porque quando você obedece, uma janela se abre. É o que está escrito aqui, ó. E disse, verso 17, Eliseu, e disse, abre a janela para o Oriente. Quando você obedece, a janela se abre. E abre para a direção correta, querido. Né? Portas estão fechadas? Obedeça e ande na palavra. Já passei por momentos que as portas estavam totalmente fechadas. Já dei aqui o testemunho, né? Para alguns que lembram aqui, escola naval para mim era impossível de eu entrar. Meu mestrado também, outro testemunho, impossível de fazer. Estavam totalmente fechados, não existia a porta. Mas Isaías 45:2 diz, eu irei adiante de ti, entenda. Não sei se você tem portas fechadas. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Aí, ó. E despedaçarei as trancas de ferro. Ele vai abrir a janela, né? Janela para o Oriente. A janela na direção certa. É a janela onde estavam vindo a invasão dos sírios. Amém? Tamo junto ou não? E ele chega aí, ele diz aqui... Eliseu põe as mãos sobre as mãos do rei e lança a primeira flecha. Ele diz, flecha da vitória contra os sírios. Amém? Essa primeira flecha, ela é importantíssima. Tu vê que ele não lançou sozinho. Né? O profeta foi lá e segurou as mãos dele. Essa é a base, essa é a palavra profética que você recebe. Essa que você tem que segurar, que você tem que ouvir de Deus. E os arcos, queridos? O arco são os teus lábios. E vamos ver que as flechas são as tuas declarações da palavra. Amém? Foi o que ele fez aqui, ó. Ele fez aqui, ó. Vamos lá. Diz, flecha da vitória, verso 17, contra os sírios, porque ferirás os sírios. Até os consumir. Amém? Então ele tinha essa palavra. Né? Arcos e flechas na mão do profeta ali. Depois ele... O que, que diz Isaías 55:11? Está escrito aqui, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e façam brotar para dar semente ao semeador e pão para que o come, assim será. A palavra que sair da minha boca, é Deus falando, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que designei. Então ele jogou a primeira flecha, flecha profética. É o que Deus falou com você. Amém? Você vai declarar o que ele falou. 2 Coríntios 1:20, 2 Coríntios, capítulo 1, verso 20, diz, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também o amém. Para a glória de Deus, tem uma vírgula aí. Essa vírgula, por nosso intermédio. Eu quero dizer que você tem participação. Amém? Tem que entender isso. Então, Deus e Jesus já disseram sim, mas tem que ter também o teu sim e o teu amém, querido. Tá bom? Uma coisa que é importante, que eu aprendi com Kenneth, não é o Reagan, não. Esqueci, é o outro. Está vivo ainda esse. Copeland. Ele falou, você tem que crer na palavra de Deus, não é isso? É a verdade. Mas você tem que crer quando essa palavra de Deus sai dos teus lábios. Entende o que eu quero dizer? Essa é a flecha. Quando ela sai dos teus lábios. Uma coisa é dizer, eu creio na Bíblia. Outra coisa é falar essa Bíblia como Jesus ensinou em Marcos 11. Se disseres, quem está falando? É você. A este monte, passa daqui para ali. Isso é uma flecha sendo lançada. Crendo verdadeiramente no teu coração, né, esse monte vai passar daqui e vai para lá, querido. Amém? Isso que ele está dizendo aqui. Né? Então ele fala assim para ele, agora atira contra a terra. Nessa aí, como é que você atira uma flecha? Boa pergunta. Se for um alvo pertinho, você pode até atirar diretamente. Mas quem já viu filmes, vê o exército lá embaixo. Como é que você atira? Atira para o? Atira para os céus, querido. Então a gente primeiro atira para os céus. O pessoal aí que faz Enem vai saber muito bem que ele faz uma parábola. Amém? E quando? Então você atira para o céu, querido. Nossa batalha é lá. Né? Quando chega na terra, é a manifestação. Entende o que eu quero dizer, gente? Então a flecha é lançada para o ar, para o alto, para o céu. Primeiro lançamos no espiritual, para trazer a realidade no natural. É assim que funciona, gente. Estou incentivando vocês a declaração de fé aqui. Tá bom? Então, fere a terra, significa se cumpre no material. Tá? Aí está a nossa batalha. Essa é a nossa vitória. Né? Outra coisa, você não lança a flecha simplesmente por lançar. Você sai lançando flecha aí, não. Você tem um alvo, você tem um foco. Né? Não estamos sem direção. Estamos sim, isso é importante, atentos ao que o Espírito Santo nos diz. Nós somos guiados. Sim. Tá bom? Outra coisa importante, quando ele fala toma flecha, fala isso? Toma flechas, tome. Querido, você tem que ter flechas. Já pensou nisso? Quer lançar flechas? Que flechas são essas, né? Acabamos de falar que é a palavra, né? Então você, como é que você se enche de flecha? Leitura e meditação na palavra. Né? Ouvir pregações que te edifiquem, gente. Vou ter aqui, oração, inclusive em língua, gente. Esse é o melhor arqueiro que tem. Chama-se Espírito Santo de Deus, atirando através de nós. A gente nem sabe onde ele está atirando, mas ele é certeiro, querido. Relacionamento com Deus, diariamente. Esse é o nosso segredo. E no verso 19, ele diz, então, o homem de Deus, verso 18, disse ainda, toma as flechas, tomou. Ele as tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, já falamos. E ele feriu 3 vezes e cessou. E o 19, o profeta descasca o cara. É gíria, né? Descasca, né? Entenderam o que é? Então, o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse, 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então, feririas os ciros até os consumir. Amém? Muitos acham que Deus falou e vai acontecer. Mas não é assim que funciona. Você acabou de ler, pastor, Isaías 55, 11? É. Mas, na verdade, nós somos os que limitamos o quanto do que Deus falou acontecerá. Isso é o que está aqui. É ou não é? E o Deus, através do profeta, o que, é que ele planejou? Que fossem eliminados os inimigos, aquele rei nunca mais teria problema com isso. Foi isso que aconteceu? Não foi. Né? Quando ele joga apenas 3 flechas, ele está dizendo assim umas coisas simples para ele. Né? Deixa de ser acomodado. Para de fazer o que você quer e faça o que eu quero. Amém? A gente gosta de fazer o que a gente quer. É uma beleza. né? Faça o que eu quero, né? Levar para o dia de hoje isso aqui, diz, nós somos os limitadores. Se tenho uma palavra, eu tenho que me pegar a ela até o fim, gente. Até que o inimigo seja completamente, é o que está falando aqui, desbaratado, destruído. Temos que tomar um cuidado. Eu não estou falando do que alguém falou para você. Há algum tempo, o que acontecia? Acontecia que tinha muita gente que ia buscar a palavra profética em vários lugares. E corria para lá, corria para lá. Não que Deus não falasse, gente. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Vou fazer só uma pergunta. Você é filho de Deus? Pai fala com o filho? Então o pai vai falar diretamente com você. Entendo. Não que numa pregação, não que você não receba uma palavra, né? Que às vezes Deus dá também, muitos. Né? Mas quando você escuta essa palavra. Eu passei agora por um momento meio complicado aí, depois no futuro vou testemunhar, né, filho? Foi o final do ano passado. E estava sem chão, mano. Gostou do mano? Tem jovens em casa, né? Sem chão, mano. Tava sem chão. Falei assim, não tenho a mínima ideia do que fazer. E é interessante como vem dentro de nós aquela vozinha assim. E fala do Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Entenda o que eu quero dizer. Quando eu escutei aquilo, eu me aquietei. Não, estava intenso. Aquele momento você está... Tua alma está a mil por hora. Entende o que eu quero dizer? Mas quando ele fala, eu disse, tu falaste. E a coisa está acontecendo. Entenda, gente? É assim que funciona. Né? Amém. Então, temos que manter a nossa declaração de fé, o nosso posicionamento até o fim. Nós temos que nos indignar como Davi. Né? 1 Samuel 17, chegou aquele cara grandão lá, o que ele falou? Quem é esse incircunciso? O que ele quer dizer é o seguinte, quem é esse que não tem aliança com Deus, que vem afrontar o exército dos Deus vivos? Aí ele vai, né? E ele não tinha condições nenhuma, ele só tinha também uma jarrinha de óleo, né? de azeite só. Mas ele pega aquelas 5 pedrinhas, pega uma delas, com a funda aí, acerta a testa do bichinho. E a palavra diz que entrou, né? Mas ela não diz que ele morreu com a pedra. Ele não morreu com a pedra. A coisa só foi definitiva quando ele usou a própria espada dele e cortou a cabeça dele. Assim que temos que ser. É o que está nos ensinando aqui, gente. Você tem a palavra profética? Amém, segura. E vai até o fim. Botei aqui, ó. Deus já nos deu. Gálatas 6,9 diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos. Mais uma vírgula aqui. Pregar sobre ser, porém e vírgula, ia ser uma boa pregação. Uma dessa, né? Sim, porque Deus promete muitas coisas, até para Davi, né? Davi, vou te pensar, vou fazer... Se andares no meu caminho... Tarará. Então, quem que está limitando a Deus? Somos nós, queridos. É você. Mas eu não estou recebendo. Deus falou comigo, através de alguém, talvez, e não está acontecendo. Relaxa. Né? Você está fazendo? Você está tirando flecha? Você está perseverando até o fim? Isso eu quero dizer para você. O problema virá. Sinto muito. Que é a única maneira. Acabamos de falar no início o quê? Que o que testa se você está firme é a tempestade. Então, querido, não desmaie quando a tempestade vem. Verifique onde está o teu fundamento. Verifique o que o Senhor Deus diz a teu respeito, para que você saiba quem você é. Verifique, né, como Pedro, Eu falei aqui que eu amo essa passagem de Pedro. Vão chegar para você com problemas e você vai ser o instrumento de Deus. Você vai falar, olha para Jesus. Não, não, olha para mim. Olha para mim, porque o Senhor me deu autoridade. O Senhor me deu um nome acima de todo nome. E eu vou orar por você. Mas se não acontecer, não é problema mais seu, querido. É dele. Ele toma a situação. Levanta-te e anda, meu querido. Chega de ficar prostrado. Está na hora da gente de ser essa geração que está sendo preparada. A geração que vai avançar. A geração que vai passar o bastão para que está chegando aí, querido. Essa é a geração que eu estou falando, gente. Essa é a geração de Eliseu que tem, sabe o que faz. Amém? Sabe quem é. Tá bem? Amém? Então, Eliseu, ele fazia a pessoa realizar o milagre. Né? Deus ensina isso, inclusive, a Ezequiel. Né? Ezequiel, Deus chega para ele, e aí, esses ossos aí? Beleza, né? Aliás, é até interessante, né? Imagina, cheio de ossos ali, juntos. Né? Chega para Ezequiel, Ezequiel, abre teus lábios. É você que vai fazer, Ezequiel. É logicamente que o poder é meu, mas é você que vai fazer. Abre teus lábios. Você acha que eles podem virar um exército? Tu sabes, Senhor. Né? Porque eu não tenho capacidade. Tu sabes. Agora imagina, né? Tem combatente desse tamaninho e desse tamaninho. Ele viu começar a juntar os ossos. Imagina o poder de Deus nisso aí, né? Que visão maravilhosa, né? Imagina se ele bota o osso errado. Dá, né? Consegue nem carregar o escudo, né? Então foi juntando. Entenda o que eu quero dizer. Que o Senhor é perfeito. E Ele te ama. Estava até brincando aqui, né? Que ele falou um negócio de cantar, não sei o que, cara. Aí me veio, né? Eu canto mal pra burro, tá, gente? Mas muito mal. Já fui do coral uma vez, para poder arrumar licença. Poder chegar no dia seguinte, né? O pessoal entende o que eu tô falando. Fui do coral, ó. Aí ficavam brincando comigo, né? Falei, cara, eu vou arrumar essa licença de qualquer maneira. Se é isso, vamos lá. Cara, mas pode falar mal de mim, queridos. Fale à vontade. Sabe por quê? Porque Deus não está preocupado com o meu cantar. Deus não ama o meu cantar. Deus ama a mim. Entende? Você é a mesma coisa. Deus ama você. Deus não está preocupado se você canta bem, costura bem. Deus quer que você cante bem, costure bem. Entende o que eu quero dizer? Mas, no fundo, se saiba quem você é. Você é o amado, é a amada do Senhor. Amém? A minha pergunta é, você está pronto para pegar o arco e as flechas? Lembrando que Deus já te deu o que você precisa, está aí dentro, gente. Ó, derrama o teu azeite, o azeite que tu tens. Imagine quantas vasilhas Deus pode encher através de você, gente. Essas vasilhas são lindas, porque eu me lembrei da conexão, gente. Não sei por que eu lembrei da conexão, mas lembrei da conexão, cara. Quando essas vasilhas estão cheias, são aqueles líderes que já estão sendo preparados. E não fique triste quando o teu liderado for melhor que você. Pelo contrário, nós estamos aqui para que os outros sejam melhores do que nós somos, gente. Para com esse negócio. Amém? Eu sempre falo, o pai ama que o filho dele chegue aonde ele chegou e ultrapasse. Isso é que eu oro pelas minhas filhas. Senhor, vai longe. Vai longe, leva, leva, leva contigo, leva. Ai, minha filhinha, vai. Eu sei que as mães têm o tal do ninho vazio, o nego gosta de falar sobre isso. Não está vazio, querido, vai encher. Você vai ganhar um filho ou uma filha, gente. Para com esse negócio. Amém? Então, já está tudo aí dentro. É só ativar, né? O que já está no nosso espírito, querido. Podemos pegar umas flechas e atirar, então? Você é capaz de chegar... Você entende que você é filho de Deus? Você entende? Você consegue declarar isso, Senhor? Tu morreste por mim. Fala. Estamos atirando. E tu me tiraste do império das trevas para o reino do Filho do teu amor. Sabe o que eu estou fazendo? Estou me blindando. O inimigo, você não presta. Não, aqui, ó. Deus me ama. Isso que eu estou fazendo aqui. Deus me ama. Isaías 53. Está com dor? Falamos aqui. A cura é tua, querido. Isaías 53 é a obra da cruz. Não é isso? Ó, o que, que ele diz? Só que Isaías 53, o primeiro versículo é que é o básico. Sabe como é que começa Isaías 53, verso 1? É assim: quem creu na minha pregação? Essa é a base. Essa é a flecha que vai funcionar. Essa é a flecha que vai sair do meu lado, porque ela é intrínseca. Porque eu sei quem eu sou. Porque eu chamei a responsável. A geração que chama a responsabilidade para si. A geração que diz: olha para mim, porque o Senhor me deu autoridade. Então, vamos lá. O que, que diz lá Isaías 53? Vamos abrir aqui. Vamos botar só algumas flechas. Quem está com dor na coluna aí? Alguém? Será? Isaías 53, verso 4. Epa, peguei 55. Que diz o seguinte, ó, certamente... Repite comigo, repita comigo, certamente, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades e as minhas dores, levou sobre si e o castigo que me traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelo que ele sofreu, eu já fui curado. Amém? Então, em nome de Jesus agora, nós declaramos, Senhor. Se você está com dor aqui na coluna, coloque sua mão, creia. Se não dá para colocar, creia também. Pai, em nome de Jesus, nós agora lançamos essa flecha, Senhor. E nós cremos na tua pregação, Senhor. Então, em nome de Jesus, Senhor, repreendemos toda dor de coluna, toda dor óssea, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Nome de Jesus, que caia por terra toda dor em articulação, em joelhos. Ó Pai, em nome de Jesus, porque nós entendemos que a Tua palavra é a verdade, Senhor. E vão olhar para nós, Senhor. E vão ver a Tua manifestação, Senhor. E vamos testemunhar, Pai. Em nome, lançamos essa flecha, Senhor. Essa declaração profética, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê que Deus tem prosperidade para você? Você crê que Deus tem uma porta de emprego para você? Crê ou não crê? Porque Ele quer o melhor para você. Deus só chama aqueles que estão trabalhando, tá, gente? Então, vamos lá? Pai, em nome de Jesus, lançamos mais essa flecha, Senhor. Nós queremos em obediência, Senhor. Como o profeta ali, Senhor, uma janela foi aberta. Ah, nós te pedimos, abre essa porta, Senhor, em nome de Jesus. Uma porta de emprego para o meu irmão, Senhor. Uma porta, Senhor, para aquele, Senhor Jesus, que crê em Ti, Senhor. Aquele, Senhor Jesus, que vai levar a Tua palavra. Aquela porta em que Ele será, ó Pai amado, um agente de transformação de vidas naquele lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos, Senhor, todo devorador da nossa renda. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, queridos. Amém. Deu para entender? Você tem um arco maravilhoso aí, que são os seus lábios. E tem muitas flechas aqui, querido. Nessa palavra. Tá bom? Deus abençoe, domingo abençoado, cheio da presença do Senhor. Amém?